This is an SBS radio podcast.
Bem, boa tarde. Nos estúdios da Rádio SBS, a nossa convidada especial hoje é Cecília Fonseca. Tudo bem, Cecília?
Tudo bem, Beatriz.
Um pouco rouca.
Um bocadinho rouca.
Um bocadinho rouca. Você pode acompanhar, claro, no Facebook. Se você está acompanhando o programa aí pela internet, no telefone, em casa, entre no Facebook SBS Português. Também está aqui nos estúdios Pedro Silva, marido da Cecília. Tudo bem, Pedro?
Tudo bem, tudo bem.
O Pedro acabou de nos dar aí o resultado do futebol no Brasil. E vamos, então, conversar agora. Cecília Fonseca, você é advogada.
Sim.
Portuguesa de Coimbra.
Sim, a minha primeira qualificação é da Universidade de Coimbra. E eu comecei a trabalhar como advogada estagiária em Portugal durante um ano. Depois disso, deixei Portugal e fui para Moçambique.
Bom, nós vamos falar daqui logo, logo do seu trabalho aqui na Austrália. Você tem feito projetos muito interessantes. Mas,
sim,
primeiro, como é que foi essa história de reconhecer... Parabéns, eu sei que você na sexta-feira conseguiu o registro de advogada na Austrália. Como é que foi esse processo de reconhecimento do diploma?
Parece mais fácil no papel do que é na realidade. O primeiro passo é dirigirmos à autoridade que reconhece advogados na Austrália, que é o Legal Profession Admission Board. E nós vamos com as nossas qualificações para essa instituição reconhecer e dizer-nos que disciplinas é que temos que completar para termos uma equivalência do nosso diploma. Então, no meu caso, eu tive que completar as 12 disciplinas, que são as chamadas core subjects, são as mais importantes. Isso implicou que eu tenho dois cursos agora, dois diplomas em direito. Um no sistema português e outro no sistema australiano, que são sistemas muito diferentes.
Que é o caso de muita gente, né, que chega na Austrália,
exato,
como advogado e acaba tendo que terminar o curso. Eu sei que vocês moraram também em Moçambique,
exato,
mas antes de falar de Moçambique, se é que vai dar tempo, vamos falar do seu trabalho aqui na Austrália. Eu vi que você trabalhou num projeto muito interessante, pedindo a reconsideração de uma legislação que foi aprovada, mortal, de tubarões.
Exato.
Você trabalhou na defesa dos tubarões.
Exatamente.
Na Grande Barreira dos Corais.
Sim.
Então, conte pra gente esse trabalho.
Então, em relação aos tubarões, há uma percepção pública. Os tubarões são um problema maior que, de facto, são. Então, neste caso, que ainda está a ser, está em tribunal neste momento, e eu não posso dar muitos detalhes sobre isso, o processo foi pedir a reconsideração da decisão da autoridade que está responsável pelo parque que administra.
É o Parque Marinho da Grande Barreira dos
exatamente.
Corais, que é o maior parque marinho do planeta,
exato,
não é?
Exato.
Que vai ali 2.500 quilômetros.
E tem um papel essencial na proteção da biodiversidade do Grande Coral, que é património mundial. E neste caso, nós lidámos com uma situação em que eles renovaram a licença e estenderam também essa licença de instalar linhas letais, que é uma espécie de isco que o tubarão vai consumir e pode resultar na morte de muitos tubarões. E não só, o problema é que tem impactos para além dos tubarões, nas tartarugas, outras espécies que estão em risco ou que estão ameaçadas. Então, o nosso objetivo neste processo foi instalar outro tipo de tecnologias que não sejam letais, que não vão impactar nas espécies que são tão importantes no Grande Coral. Esse é o nosso principal objetivo. E o trabalho foi pedir reconsideração dessa decisão, apresentando provas científicas de como nós podemos ter outro tipo de programas implementados nessa área.
E por que é importante manter os tubarões vivos?
Então, a semelhança... por exemplo, nós falamos também dos dingos e de outros predadores na natureza, e nós temos aquela ideia devia estar ultrapassada, de que esses predadores não deviam existir ou deviam tendencialmente deixar de existir em grandes números. No entanto, eles têm um papel importantíssimo na regulação da biodiversidade em geral. É difícil de compreender essa ideia, mas a verdade é que há um controle da população que é feito por diferentes espécies. E neste caso, os tubarões têm também esse papel muito importante nesse controle.
É, eu entendo que teve a decisão bastante polêmica no estado da Austrália Ocidental, que tem o tubarão branco, aquele de 4,5 metros, 5 metros, que são mortos, liberado para matar.
Esses estão extremamente ameaçados também, essa espécie.
De extinção.
Exato. É uma das espécies que nós estamos a tentar defender contra esse tipo de, de tecnologias letais, porque nós conseguimos perceber a preocupação pública de não haver ataques nos banhistas, só que, de facto, as provas que nós podemos ter de relatos dos noticiários, em comparação com outras situações perigosas, a estatística é muito, muito baixa. Esse é o principal ponto que nós trazemos.
Bom, eu convido aqui quem está acompanhando a entrevista, pode fazer perguntas ou comentários através do nosso Facebook, SBS Português. Estamos ali com a entrevista com Cecília. Nós podemos acompanhar aqui e perguntar a ela o que você colocar aqui como comentário no Facebook. Eu vi que também você trabalhou, Cecília Fonseca, você trabalhou com a questão de minas a céu aberto, contra, né, pelo impacto ambiental, aqui no estado de Nova Gales do Sul.
Exato. Então, eu tive o papel de fazer investigação sobre os impactos desse tipo de minas em céu aberto, porque a principal questão que nós estamos a trazer agora na Austrália é a avaliação do impacto das emissões de dióxido de carbono. Eu ainda estou a pensar em inglês e estou a tentar traduzir os termos para português.
Take your time.
Exato.
Em inglês.
É uma coisa muito nova, porque a ciência de tentar quantificar o impacto de um projeto como este ainda não é certa. Quer dizer, há algumas pessoas que realmente, dependendo dos cientistas com quem nós estamos a falar, eles conseguem nos dar uma fórmula de cálculo qual é o impacto no global deste projeto em particular. Então, nós na lei australiana temos essa fórmula já e podemos usá-la para quantificar qual é o impacto daquele projeto. E normalmente essa fórmula é muito complexa e não há muita gente que consiga aplicá-la devidamente. Então, a informação, apesar de estar nos relatórios que as empresas que propõem a levar esses projetos avante, está lá essa informação, não está muito clara. Então, é difícil. É uma das coisas que nós batalhamos, é tentar tornar essa informação mais clara e que essa informação seja levada a sério, porque, no fundo, esse é o impacto principal de quando vamos avante um projeto destes. É o impacto, a nossa contribuição como país para o aquecimento global.
Isso, você agora comentou o aquecimento global. Eu sei que você tem trabalhado na área do impacto ambiental, na área ambiental. Por quê? Como é que começou essa sua ligação com as questões ambientais? Que na Austrália tem um bastante espaço, né?
Sim, sim, sim. Então, eu cresci em Portugal e o meu pai é australiano, minha mãe é portuguesa. E quando eles se mudaram, eles viveram por um tempo na Austrália, quando eles se mudaram para Portugal, começaram um projeto de agricultura biológica e sempre foram pessoas muito preocupadas com o ambiente. Então, eu cresci com isso, não é? Não é uma coisa que eu tenha começado a ter um interesse repentino. Eu facilmente falo sobre qualquer coisa dentro dessa área, porque tive a sorte de crescer num ambiente desses. E só tenho que lhes agradecer por todo esse conhecimento que eles me passaram. Então, mas nunca pensei que vinha para a Austrália acabar como uma advogada na área do direito ambiente. É um sonho tornado realidade. Mas foi tudo muito por acidente que aconteceu. Não foi?
E comparando a área do direito ambiental na Austrália e em Portugal, há muita diferença?
Se falarmos em termos de ativismo ou de advogados dedicados ao tipo de trabalho que a instituição em que eu estou a trabalhar agora, não há uma instituição equivalente em Portugal.
É mesmo?
Pode haver na Europa, em termos de representação da União Europeia.
Até surpreende, porque Portugal teve agora os incêndios de Pedrógão Grande. Eu estava lá, na verdade eu passei em Pedrógão um dia antes do incêndio, mas eu estava em Lisboa, conversei com muita gente e acompanhando a cobertura, todo mundo dizia que nunca tinha visto a ferocidade de um incêndio, das proporções que foi Pedrógão, que não havia nada a fazer. Então fala-se que a mudança climática também pode estar aumentando a intensidade.
Exato.
E Portugal é um dos países atingidos.
Apesar disso, eu sei que há um grupo de clientes jovens portugueses que vai levar o caso a tribunal europeu, mas é um escritório britânico que está a tomar conta do caso, porque ele já tem...
Dos incêndios de Portugal.
Exatamente. É um caso que vai a tribunal.
E qual é
Europa.
O caso? Quem é que tem culpa?
Então,
de quem é a culpa dos incêndios?
A lógica é trazer a responsabilidade das instituições em tentar evitar que fenómenos destes aconteçam para a prevenção do aquecimento global.
Bom, como nós noticiamos no noticiário de hoje, o próprio presidente de Portugal e ministros estão todos atuando pelo país, não?
Sim.
Não sei, fazendo queimadas preventivas.
Eu tenho uma opinião, eu não tenho total conhecimento dos detalhes sobre as políticas.
Parece
que estão
um
a ser
pouco...
implementadas. É um bocado controverso e acho que, para variar, estão a pôr o fardo nas pessoas que estão sempre a ser vítimas destes acontecimentos.
Que elas é que têm que fazer a queimada
Exatamente.
Preventiva.
Isso eu acho que não
é culpada.
Exato. Acho que isso não é a forma mais correta de aproximar este problema. E parece-me, eu não posso estar errada, parece-me que há falta de consulta de profissionais que realmente sabem como resolver este problema. Eu acho que isto é um bocado populista, uma reação muito rápida, que vai passar num instante. Pronto, isto é a minha opinião pessoal, atenção. Mas acho que é populista e acho que não está baseada em conhecimento sólido científico. Acho que essa é a melhor solução para resolver um problema como este é trabalhar com profissionais que realmente sabem o que estão a fazer.
Bem, nós temos duas mensagens aqui. O Marcelo Christian Junges comentou aqui, fazer campanhas para tecnologia híbrida.
Ah, ok. Sim, isso, pronto, isso são projetos paralelos que nós podemos suportar. Para já, a tecnologia realmente é a única coisa que nós, a melhor coisa que nós podemos atingir de momento, não é? Não podemos ter viaturas que sejam totalmente dependentes em energia solar, por exemplo, que eu saiba, não é? Porque eu sou advogada, não sou cientista. A agenda deve ser para empurrar o investimento nesse tipo de tecnologias, porque eu acho que o desinteresse tem sido muito a nível institucional e acho que é por isso que ainda não avançámos tanto como devíamos ter avançado.
E Cecília, para encerrarmos, uma dica, um conselho para advogados que queiram trabalhar na área ambientalista da Austrália, de Portugal ou do Brasil, que estejam chegando aqui.
Para quem queira trabalhar na Austrália, leva algum tempo. Temos que começar a fazer voluntariado em instituições em que nós queiramos trabalhar e leva algum tempo até que as pessoas vejam o nosso valor. Mas acho que é uma questão de paciência e continuar a trabalhar e dar o nosso melhor, porque às vezes nós pensamos, ninguém está a ver, vou só fazer isto assim a meio gás. Não, devemos fazer sempre com muita paixão, porque se é isso que nós queremos fazer, temos que fazê-lo a 100% sempre, mesmo que estejamos a ser pagos ou não. E acho que, no longo prazo, alguma coisa vai aparecer. Esse é o meu conselho.
Cecília Fonseca, advogada ambientalista em Portugal e na Austrália. Não deu tempo de falarmos de Moçambique. Vocês moraram lá?
Eu adorei Moçambique. Talvez noutra altura.
Foi a primeira vez que foram a Moçambique?
Exato.
O casal. Como é que foi a experiência de Moçambique? Rapidinho.
Moçambique foi uma lição de vida, porque nós normalmente, crescendo em Portugal, temos uma vida muito confortável e aprendemos muito a viver a lidar com as crises de falta de bens essenciais, às vezes, em comparação com aquilo que nós crescemos, porque para as pessoas que crescem lá é normal, não é? Então faltava energia muitas vezes, faltava água algumas vezes. Mas foi uma experiência muito enriquecedora, porque as pessoas receberam-nos muito bem e ainda hoje mandam-nos mensagens, recebo e-mails dos meus estudantes a dizer que têm saudades minhas.
Você trabalhava na universidade lá?
Exato, eu dava aulas presenciais e à distância, através do Skype, porque há muita falta de acesso à educação e informação. Então o principal trabalho que eu tinha, para além de ensinar direito, era passar informação crítica para estas pessoas poderem avançar nos projetos que eles teriam, sim.
Cecília Fonseca, agradeço aqui a tecnologia eólica também. Bom, o assunto aqui do direito virou assunto
quente.
Ambiental, né?
Exato.
Mas é a sua área, a área que você escolheu. Ana Gomes, muito bom ouvir a Cecília. Orgulho-me uma portuguesa na Austrália a exercer as funções que está a fazer. Parabéns. A Ana Gomes fazendo comentário. Agradeço, então, aqui Cecília Fonseca, advogada ambientalista na Austrália, de Portugal. Um grande abraço e no futuro, aí, próximos projetos, avise.
Exato.
Estaremos aqui divulgando na Rádio SBS. Muito obrigada.
Obrigada, Beatriz. Obrigada.
SBS.
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 SBS Radio.